Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Olá, está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes pela rede Jovem Pan. Você tem acompanhado o nosso departamento de jornalismo, o Jornal da Manhã, todos os companheiros acompanhando de perto tudo aquilo que acontece em Brasília, no país. Estamos vivendo momentos extremamente importantes, decisivos, e você vai acompanhar uma carga importante de informações com a Jovem Pan ao seu lado. Você que está indo, você que está vindo, este é o Jornal de Esportes que você acompanha pela rede Jovem Pan News, a melhor rede de rádios do Brasil. Você nos acompanha também pelos nossos aplicativos, pela internet, abrindo o portal www.jovempan.com.br. E você encontra clicando o nosso áudio, esteja você onde estiver, é muito legal, é uma molezinha ouvir a Jovem Pan, você que nos acompanha em todo o Brasil. Este é o Jornal de Esportes, edição de sexta-feira, dia 15 de abril. A partir de agora, os principais destaques que pensamos para você neste Jornal de Esportes enxuto e que terá daqui a pouco mais participações dos companheiros do Departamento de Jornalismo. Nosso canal de áudio com Brasília está permanentemente aberto e você receberá todas as informações, minuto a minuto, aquilo que acontece em Brasília. Vamos falar do Palmeiras, que fez um pacotão de gols, mas não deu. Fred Júnior, diga, Fred.
É isso mesmo, Vanderlei. Palmeiras goleou o River Plate do Uruguai 4-0, com dois gols do argentino Alione. O time fez a sua parte no jogo de ontem, não fez na competição, dependia do Nacional do Uruguai, porém, o time uruguaio perdeu para o Rosário Central por 2-0 e está fora o Palmeiras, então, da Copa Libertadores da América, algo que não estava previsto no início da temporada, nem para comissão técnica e diretoria. Agora, Paulistão. Segunda-feira, decisão quartas de final contra o São Bernardo, mais de 30 mil ingressos já vendidos de forma antecipada, o Palmeiras que vai ter a volta de Gabriel Jesus, que não pôde atuar na Libertadores.
E agora o Corinthians, uma tranquilidade, Corinthians se classifica no sofá, o Luiz Carlos lembrou bem, Vanderlei, você percebeu que o Corinthians estava deitado, dormindo, sonolento, e recebeu. O porteiro ligou, o professor Tite, falou: professor, desculpe despertá-lo, mas o Corinthians está classificado para a próxima fase da Libertadores. Está numa fase, mas e amanhã como será? Luiz Carlos Quartarolo.
É isso aí, meu caro Vanderlei Nogueira, tranquilo na Libertadores quanto a isso, né? Vai confirmar primeiro lugar na quarta-feira contra o Cobresal, mas já está classificado. Tite agora há pouco falou no CT do Parque Ecológico do Tietê e avisou: a exemplo do que aconteceu com Wagner Love, André também terá tempo de adaptação. Pelo menos ainda mais 6 meses. Ele vem evoluindo e vem entendendo o que o Tite quer. Tá chegando aí o Marquinhos Gabriel. Corinthians atravessou a negociação do Santos. Até o próximo dia 20, os jogadores que estão no exterior ainda podem ser repatriados por clubes brasileiros. E o árbitro para amanhã, Corinthians e RB Brasil, Luiz Flávio de Oliveira. Bom árbitro, hein? Árbitro de final. Já aproveito, viu, Vanderlei? Os outros 3 jogos: Santos e São Bento, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, Aldax e São Paulo, José Cláudio Rocha Filho e Palmeiras e São Bernardo na segunda-feira, Vinícius Furlan.
Perfeito. Obrigado, Luiz Carlos Quartarolo. E agora vamos falar do São Paulo, do professor Balsa, Márcio Spimpolo.
No São Paulo, o técnico Paton Balsa deve mexer no time para o jogo decisivo contra o Aldax neste domingo pelo Campeonato Paulista. Lugano vai voltando à zaga. Lucas Fernandes foi testado no meio-campo. E a notícia que pegou muita gente de surpresa: João Schmidt está suspenso na Libertadores, mas com uma entorse de tornozelo, não será utilizado também na partida de domingo.
E agora vamos falar do Santos, Rafael Tebas.
É, e o Santos enfrenta o São Bento nesse próximo sábado às 18h30 na Vila Belmiro, time prontinho pro jogo. Meia Rafael Longini também conversou com a reportagem da Jovem Pan, entrevista exclusiva, e agora notícia ruim, né? Marquinhos Gabriel avisou que não vem pro Santos nessa temporada, ele quer ficar na Arábia ou ir pro Corinthians. Então Marquinhos Gabriel está fora dos planos do Santos para essa temporada.
E agora vamos ao Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Levir Culpe e Fred selam a paz. Nas Laranjeiras, atacante fica, pelo menos por enquanto. Mas sobre a mesa do presidente do Fluminense, duas propostas. Uma de São Paulo e outra de Atlético Mineiro. Fluminense joga contra o Vasco em Manaus no domingo, última rodada da fase de classificação. Vamos definir os semifinalistas do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vasco da Gama ainda tem duas dúvidas para este compromisso. Flamengo e Botafogo jogam por aqui contra pequenos. Botafogo terá mudança tática e Flamengo vai com força máxima para garantir passagem para as semifinais.
E tem muito mais para você. O Jornal de Esportes pela rede Jovem Pan News já decolou.
Jornal de Esportes.
Garçom, abra minha proibida puro malte.
É pra já, Fagundes.
Eu já provei muitas cervejas na minha vida, mas nunca me apaixonei por nenhuma. Até o dia que eu provei a proibida puro malte. A proibida puro malte é demais. É uma verdadeira cerveja 6 estrelas. É pra quem gosta de coisa boa. Por isso agora eu posso dizer com certeza, encontrei minha cerveja. A proibida puro malte. Uma verdadeira 6 estrelas e gostosa demais.
Aprecie com moderação.
No Brasil ou em qualquer lugar do mundo com a CVC, momentos que valem muito custam pouco. CVC, sempre com você.
E neste sábado tem evento no Ultimate. UFC Tampa, sem Lyoto Machida, que saiu do card após ser pego com substâncias proibidas. Ele enfrentaria Dan Henderson, mas com Beth Correa, que volta aos octagons após a derrota para Ronda Rousey pelo título dos galos feminino. Em entrevista à reportagem da Jovem Pan, a brasileira fala se a vitória contra a norte-americana Raquel Pennington a deixará mais próxima do title shot, ou seja, da disputa do cinturão.
Eu não paro nunca, eu nunca vou parar de lutar, de buscar o título novamente, eu quero disputar novamente e agora tem a Raquel na frente e depois da Raquel eu vou estar sempre buscando o título, com certeza.
Nesse momento, quem que você gostaria de enfrentar em uma disputa de cinturão?
Eu gostaria muito de limpar meu currículo, né, de ter uma disputa com a Ronda de novamente, ter uma revanche, mas tudo no seu tempo. Mas título é título, disputa de título não tem essa de adversário. Eu luto com qualquer uma, contanto que seja para ganhar o título e ser a campeã mundial.
Além do duelo entre Beth Correa e Raquel Pennington, outros 4 brasileiros participam do UFC Tampa. Destaque para a luta principal da noite entre Glover Teixeira e Rashad Evans, ex-campeão dos pesos meio pesados da organização.
Jornal de Esportes.
Nós vamos falar do Palmeiras e na sequência do nosso Fred Júnior tem uma informação importantíssima. Nós vamos dar aqui já para você. Fred Júnior, vamos falar do Palmeiras que fez gols, enfim, levou muita gente para a sua arena, mas não deu. Diga, Fred Júnior.
É verdade, Vanderlei. Palmeiras venceu, fez a sua parte no jogo de ontem, né? Goleou a equipe do River Plate do Uruguai 4-0, porém, até se esperava por muitos, né? Não teve acordo, não teve nada para ajudar o Palmeiras. Pelo contrário, o Nacional jogou com mais reservas do que titulares, 9 desfalques, e assim o time do Nacional perdeu para o Rosário Central lá no Uruguai por 2-0 e de quebra perdeu a liderança do grupo. Quem terminou como líder do grupo 2 foi exatamente o time argentino. O Nacional ficou na segunda colocação, Palmeiras terceiro colocado, está fora da Libertadores da América, algo que não estava nos planos do Palmeiras. Palmeiras planejava e falava até por que não chegar ao Campeonato Mundial. A conquista da Libertadores Libertadores em 2016. Muito foi falado no discurso dos jogadores. Ah, por que você veio aqui? Ah, porque é uma chance de conquistar uma Libertadores, jogar um Mundial de Clubes. Muitos falaram isso quando foram contratados na temporada de 2016. Fazia parte do projeto palmeirense, mas não deu certo. O time tropeçou na competição. A derrota para o Nacional em casa pesou e muito. E o Palmeiras está fora da Copa Libertadores da América. Ontem, pouco mais de 30 mil torcedores estiveram presentes na Arena Palmeirense. Aproveitando, vamos ouvir o técnico Cuca falando do resultado desse jogo, a goleada, mas o Palmeiras fora da Libertadores.
Atípico você ter que fazer um score de 3-0 numa partida e ter que ter tranquilidade no jogo, né? E nós não tivemos essa tranquilidade no primeiro tempo, né? Em alguns momentos até nós corremos um certo risco atrás duas vezes por apoiar com os dois laterais ao mesmo tempo, por não ter uma paciência um pouquinho maior de tabelar, de fazer a jogada por dentro também, de ter o pivô, não fizemos, né? Ainda que a gente tenha trabalhado bastante isso. Acabamos fazendo um primeiro gol numa jogada do Egídio, em que o Robinho fez esse pivô para ele, e o segundo gol na jogada onde a gente estava bem posicionado, o Alexandre no lugar dele, o Alione no lugar dele, aí houve a diagonal, aí fez o segundo gol, um gol que dá um pouco mais de tranquilidade e você vem para o segundo tempo mais tranquilo para poder jogar, até sabendo do resultado do adversário, te tira um peso grande, e aí fez o terceiro e o quarto gol. Eu acho até que nós podemos e devemos jogar melhor do que jogamos hoje, né? Apesar da gente ter feito um jogo de muita entrega, de muita vontade, acima de tudo, né? Lutando por todo o espaço. Lógico que tem um ou outro erro, mas a equipe teve muita volúpia, muita vontade, e em alguns momentos é nítido que faltou a velocidade, né? Que a gente tem o costume de ter, e hoje por circunstância não tinha. Mas mesmo assim fizemos um jogo de muita disposição e vencemos bem em 4-0.
Este é o técnico Cuca, foi ouvido ontem o Quartarolo, estava por lá na entrevista coletiva do treinador palmeirense, o Cleiton Xavier, que o Quartarolo até falou a respeito com o treinador. O Cleiton Xavier, enfim, voltou a jogar 7 meses depois de ficar fora, né, sem atuar, 7 meses sem jogar. Ele foi relacionado, então, no segundo tempo, foi um bom valor, sim, na segunda etapa, o Cleiton Xavier. Agora vamos ouvir Fernando Prass falando desta eliminação, né, se o Palmeiras vai lamentar o resultado, vai ficar essas próximas horas lamentando o que poderia ter feito de diferente para não ter sido eliminado da Libertadores. Vamos ouvir Fernando Prass.
Ah, agora ficou para trás, cara. Não dá para ficar se lamentando, se remoendo, porque senão a gente vai perder energia, vai gastar energia, que a gente tem que estar concentrado no São Bernardo. A Libertadores não vai voltar mais, nada que a gente pense vai voltar na Libertadores, a gente pode sim transportar isso para o jogo de São Bernardo e para o Campeonato Paulista, que agora essas duas fases próximas é um jogo só e a final são dois jogos. Então são só jogos decisivos, tiro muito curto, mais 4 jogos, um time pode estar comemorando o título.
Jogar de segunda para você é diferente?
Não, para nós não. A gente só espera que a torcida possa comparecer e nos apoiar como tem feito.
E agora vamos ouvir o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, foi conversar com a imprensa após o jogo, né? O Palmeiras fora da Libertadores. Eu quis saber do presidente do Palmeiras se demorou para trocar o treinador, já que o Palmeiras evoluiu. Tá todo mundo falando sobre a evolução do Palmeiras com o técnico Cuca. Se foi uma avaliação errada no momento da troca, o Palmeiras deveria ter feito isso antes, já que o Marcelo Oliveira já estava pressionado. Se nada disso agora vale, já que o Palmeiras está fora da competição. Paulo Nobre fala do fato do Palmeiras estar fora da Libertadores, uma competição que o time tinha no seu projeto de chegar até o Mundial de Clubes.
Bom, eu acho que não adianta a gente ficar analisando o que poderia ter acontecido antes ou não. Essa diretoria sempre toma as atitudes quando acha que é um momento, e ficar analisando o videotape agora é muito fácil. Estou chateado, como todo palmeirense está chateado com essa saída precoce da Libertadores. Porém, estou muito animado vendo que o Palmeiras está pegando corpo, que o Palmeiras já mostra uma organização diferente em campo, e estou muito, muito esperançoso que o ano de 2016 vai ser um ano tão feliz como foi 2015.
A se lamentar, presidente, foi o resultado diante do Nacional aqui na Arena, a derrota?
eu acho que a gente tem que lamentar todos os pontos que a gente perdeu nessa Libertadores. Eu acho que é uma soma de todos os jogos onde a gente não somou os três pontos que veio a gerar essa desclassificação. A desclassificação não aconteceu hoje. Infelizmente, o Palmeiras teve uns tropeços durante essa primeira fase e a soma desses tropeços levou à desclassificação hoje.
Então, presidente Paulo Nobre, o Palmeiras treina hoje à tarde na Academia de Futebol, deve treinar no sábado à tarde, na programação não foi definida, pelo menos oficialmente, sábado à tarde e domingo pela manhã, já que o Palmeiras joga na segunda-feira a decisão contra o São Bernardo no Paulistão, quarta de final, 9 da noite, Jovem Pan vai transmitir na Arena Palmeirense, expectativa de casa cheia, mais pessoas, mais público, mais torcedores do que exatamente foi na partida na Libertadores contra o time do River Plate do Uruguai. Trocas no Paulistão. Sai Cristaldo, tá machucado, tá fora. Entra o Roger Guedes, que veio do Criciúma. Entra o Cleiton Xavier, sai Leandro Almeida. O torcedor comemorou essa troca, o Cleiton Xavier sendo inscrito no Paulistão. Saindo o Leandro Almeida, o Gabriel Jesus estava fora do jogo de ontem. Foi punido pela Conmebol 3 partidas pela expulsão contra o Rosário Central. É o grande reforço do Palmeiras para o jogo de segunda no Campeonato Paulista. O Dudu é outro que está em melhor condição do que esteve ontem. Ele ficou no banco de reserva. É outra possibilidade de reforço para o jogo contra o São Bernardo, Vanderlei.
Legal, Fred Júnior, são 12 horas e 22 minutos em São Paulo. Um recadinho importante para você, se você estiver estressado, cansado da rotina, está ou não está? Sinais que você precisa preparar as malas e viajar agora. Na CVC, ainda dá tempo de aproveitar condições exclusivas e viajar ainda este mês ou em maio, com economia, sem ter que se submeter a pagar preços absurdos de última hora. Passagens aéreas, diárias de hotéis, resorts, pacotes completos e muito mais. Tudo em até 12 vezes sem juros no cartão CVC, para te dar aquele empurrãozinho e não deixar o estresse tomar conta de você. Não economize oportunidade e viaje agora, ainda este mês, em abril ou em maio, com preços ainda mais baixos. A hora é agora. CVC, sempre com você.
Jornal de Esportes.
Fan News. Homem é morto pelo marido da amante na região do Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo. Uma perigosa relação cruzada entre dois casais acabou em morte no final da noite desta quinta-feira. Jefferson Monteiro Poguete, de 35 anos, foi abordado ao parar seu veículo, um Honda Civic cinza, em um semáforo na altura do número 2244 da rua Solidônio Leite. Um motoqueiro emparelhou com o Civic e exibiu uma arma, mas, segundo a polícia, não se tratava de um assalto. Sem dizer nada, o homem atirou contra o motorista, que tentou se defender, projetando o corpo pela janela, na expectativa de agarrar o atirador. Testemunhas disseram que ele iniciou uma luta corporal, mas o piloto conseguiu se desvencilhar e disparou várias vezes contra a sua vítima. Após os tiros, o criminoso fugiu e Poguete desfaleceu sobre a porta do carro, com o corpo dependurado. Populares acionaram o resgate dos bombeiros, mas quando as equipes chegaram, o motorista já estava morto. De acordo com a polícia, após o crime, as mulheres da vítima e do assassino compareceram ao 56º Distrito Policial da Vila Alpina e esclareceram o que havia ocorrido. Os dois homens se conheciam e as respectivas mulheres os estavam traindo, mantendo relacionamentos cada uma com o marido da outra. Acontece que o motoqueiro descobriu a traição e decidiu matar o amante da mulher, o que acabou fazendo na noite de ontem. Com endereços fornecidos pela mulher, policiais civis fizeram buscas e no final da madrugada teriam prendido o suspeito, cuja identificação não foi divulgada até o momento.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
São 12 horas e 25 minutos. Seguimos apresentando o Jornal de Esportes para você. E atenção, a imprensa espanhola já anuncia que o Barcelona está informando a CBF que não irá liberar Neymar. nem para a Copa América e nem para os Jogos Olímpicos. Para as duas competições, o Barcelona informa que não irá liberar Neymar, entendendo que um jogador de alto nível, como é o caso do Neymar, precisa, para o bem do futebol, descansar, precisa ser preservado. Então, esta é a informação que está chegando da Espanha. O Barcelona está informando a CBF. Não contem com o Neymar, nem para os Jogos Olímpicos e nem para a Copa América. Os desdobramentos dessa informação teremos daqui a pouquinho. Agora vamos falar do São Paulo. São Paulo do professor Balsa e do poder de fogo argentino que arranca suspiros, Caleri. Márcio Spimpolo.
Ai, Jesus, é demais. Meia dia 27, Vanderlei. Boa tarde. São Paulo se reapresentou, o professor Balsa quebra a cabeça para definir se o melhor para o São Paulo agora é ter um time alternativo contra o Audax do presidente Vampeta. São Paulo será inquilino, jogo único, fez a pior campanha e vai ter que se virar para vencer fora de casa, o que não fez ainda nesta temporada. O Lugano treinou ao lado do Rodrigo Caio, depois entrou o Michael e a notícia ruim é o João Schmidt, que está suspenso na Libertadores, jogaria no Paulistão e aí sofreu uma entorse no joelho, 2 semanas fora. Está fora do jogo do Paulistão e também vai perder algumas partidas caso o São Paulo se classifique. O João Schmidt está fora, então o Thiago Mendes e o Hudson são as opções para este setor. E o São Paulo já enviou representantes para Portugal na tentativa de manter Michael e também Kelvin, jogadores que são do Porto. Eles já passaram no teste e foram aprovados e o São Paulo quer manter estes 2 jogadores, Vanderlei Nogueira.
Márcio Spimpoli, as informações do São Paulo. Agora vamos falar do Corinthians, Luiz Carlos Quartarolo.
Olha, meu caro Vanderlei Nogueira, Corinthians trabalhou agora pela manhã, o técnico Tite falou com a imprensa após o treinamento. O time para jogar contra a equipe do RB Brasil amanhã é o mesmo das últimas 2 partidas, ou seja, é o time principal do Corinthians. Terá Cássio, Fagner, Felipe, Iago e o Wendel, Bruno Henrique, aí Giovanni Augusto, Elias, Guilherme e Luca e o André lá na frente. O Felipe não atuou na última partida contra o Novo Horizontino, porque estava suspenso e volta justamente nessa partida. O técnico Tite falou sobre vários assuntos e sobre o atacante André, ele chega a dizer que a exemplo do que aconteceu com Wagner Love, ele terá tempo de adaptação sim, é uma posição difícil que depende muito do meio campo, dos laterais, enfim, das triangulações para que a bola chegue nele. Quando chega ele pode até ajudar a resolver. Sem a bola está ajudando muito no esquema tático, se movimenta até mais do que o Wagner Love e terá pelo menos mais 6 meses aí para tentar se adaptar a essa função no Corinthians. O Corinthians que está contratando Marquinhos Gabriel, que estava na Arábia, esteve por empréstimo no Santos, foi muito bem, não conseguiu ficar, mas agora o seu contrato já está para terminar em dezembro. Houve uma tratativa, o Santos estava negociando, por pouco não o repatriou e pela lei, ou seja, pela janela internacional para repatriar atletas, os clubes brasileiros têm até o próximo dia 20 para tentar trazer jogador de fora. E o Marquinhos Gabriel, a informação é que já acertou com o Corinthians, é um jogador que o Tite conhece muito bem, que o lançou inclusive no Internacional de Porto Alegre. Corinthians e RB Brasil terá transmissão Jovem Pan amanhã 16h20 na Arena Corinthians, popularmente conhecida como Itaquerão, e terá arbitragem do bom Luiz Flávio de Oliveira. E terá na lateral esquerda o Wendel, que nas últimas horas também falou com a imprensa, falou sobre cobranças de pênalti, que é o drama corintiano neste momento. 6 pênaltis a favor e apenas 2 convertidos. E nesse mata-mata, que é mais mata do que mata-mata do Paulistão e o mata-mata da Libertadores, jogos podem ser decididos, classificações podem ser decididas dessa forma. Aqui à minha esquerda, Nilson César. Beleza, obrigado, Nilson. Um dia eu chego lá. Olha, o Wendel, portanto, fala sobre estas situações e o mau aproveitamento do time nesse tipo de jogada até agora no ano de 2016.
Reta final de Paulista, temos essa possibilidade de empate para os pênaltis, então por isso o Tite e a comissão vem nos alertando bastante. A cada dia a gente pratica no mínimo 3 cobranças cada um. Porque a gente sabe que nessa reta final pode acontecer tanto em Libertadores quanto em Paulista.
Arrumando as cadeiras. Aí está, portanto, a palavra do Endio, hoje titular absoluto do time do Corinthians. Portanto, amanhã, Corinthians RB Brasil, também da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira.
Perfeito, Luiz Carlos Quartarolo. Agora vamos falar do Santos, Rafael Tebas.
Pois é, e o Santos enfrenta o São Bento nesse próximo sábado às 18h30 na Vila Belmiro, claro, com total cobertura da Jovem Pan. Jogo na Vila Belmiro, quarta de final, é só um jogo, não é mata-mata, é só mata. A tendência é que o Santos entre em campo com a escalação dos treinamentos dessa semana. Então deve começar o jogo com Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca. No meio de campo, o Thiago Maia, Renato, experiente, Renato, veterano, contrato renovado. Tá sossegado, Vitor Bueno e o craque Lucas Lima no ataque, Gabriel Gabigol e também o centroavante Ricardo Oliveira. O meia Rafael Longuinho, um dos destaques da temporada, conversou com a reportagem da Jovem Pan, entrevista exclusiva. Ele falou sobre o São Bento, adversário nas quartas de final.
Equipe boa, experiente, é que sabe o que faz dentro de campo, mas tem que se preparar bem. Já começar na semana já pensando, se preparando bem, sabendo aquilo que a gente vai enfrentar, a dificuldade que a gente vai enfrentar. Mas por outro lado, a gente entrar bastante confiante, né? Sabendo da importância que tem esse jogo para nós. Sem dúvida nenhuma, é se preparar bem, a confiança aumentar a cada dia para a gente fazer um grande jogo e passando de fase, que é o nosso objetivo.
Aí o meia Rafael Longuini conversou com a reportagem da Jovem Pan de modo exclusivo e falou sobre o São Bento, Santos e São Bento no próximo sábado às 18h30 na Vila Belmiro. Mercado de transferências. O meia Marquinhos Gabriel avisou ao Santos que não vem mais para a equipe nessa temporada. Ele quer ficar na Arábia ou ir para o Corinthians. Então Marquinhos Gabriel, carta fora do baralho, não vem para o Santos nessa temporada, está fora de cogitação. Thiago Galhardo, meia pertence ao Curitiba, está emprestado ao Red Bull, tem 26 anos e deve ser novo reforço do Santos depois do Paulistão, o meia Thiago Galhardo, de 26 anos de idade. Outra informação importante, o Santos entrou em acordo com o agente do Leandro Damião, Vinícius Prats, acordo de 3 milhões de reais para resolver parte dessa pendência, dessa novela Santos e Leandro Damião.
Está terminando mais uma edição do nosso Jornal de Esportes. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vem aí o Esporte em Discussão.